Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Conheça-te. Meu nome é Vitor Manuel, estou muito feliz de estar gravando esse nosso primeiro episódio. Como já havia dito no podcast de apresentação, nesse episódio falaremos sobre compras. Contudo, não iremos abordar formas de gastar menos, quais produtos ou lojas são melhores, mas falaremos sim daquilo que está por trás das compras e não percebemos. Da história, das variáveis, da psicologia e dos atores envolvidos nos processos de compras. Nosso intuito é fazer com que vocês possam estar mais cientes desses simples atos do nosso cotidiano que levamos mecanicamente e nem refletimos e nem temos uma visão crítica sobre isso. Antes de tudo, o significado de comprar, o qual iremos trabalhar. Comprar, obter, mediante pagamento, a propriedade ou uso de algo. Muito bem, agora vamos começar o conteúdo propriamente dito. Imagine você em 10.000 antes de Cristo, quando as pessoas começaram a produzir seus alimentos por meio da prática agropastoril. Em suas terras, fazia o cultivo de cereais e leguminosas e também se dedicava à criação de poucas ovelhas. Para te ajudar no trabalho braçal, havia apenas sua família e alguns animais para tração e pastoreio, como bois e cães. A sazonalidade imposta pelo clima e condições geomorfológicas fazem com que haja um ambiente propício para maior produtividade da lavoura e, consequentemente, um excedente na sua produção durante um determinado período, ficando com muitos cereais e com ovelhas que ainda não estão no ponto para matar. Sem saber o que fazer, pois você e sua família não conseguem consumir toda aquela quantidade de cereais e já estão cansados de comer tantos cereais. Então você percebe que seu vizinho mais próximo teve perdas consideráveis no cultivo de trigo, mas também está lidando com um excedente de peixes, artigo ausente em suas terras. Dessa forma, seu magnífico cérebro, produtor de ideias geniais, o apresenta uma ideia mais que genial. Vou roubar os peixes dele. Contudo, antes de botar seu plano em prática, seu filho lhe diz: por que não troca nosso trigo excedente com o peixe excedente do nosso vizinho? Como você é uma incrível espécime evoluída e tem mente aberta, pensa: talvez ele tenha razão. Vou deixar para roubar para daqui mais um tempo. Assim, você e seu vizinho entram em acordo e fazem uma troca voluntária. Cada um dá uma quantidade de recurso que acha justo para o outro e os dois ficam felizes. Esse é um singelo exemplo de escambo, uma forma de fazer trocas voluntárias entre pessoas, daquilo que se tem em sobra para ter aquilo que lhe falta. O que não deixa de ser uma compra, mas isso é apenas o começo. O escambo começou a ser mais comum após a Revolução Agrícola e é muito presente em sociedades isoladas até hoje, como também ocorreu com os índios quando os portugueses chegaram às Américas e ainda ocorre atualmente no mercado informal, sendo chamado de permuta, troca, ou como é mais conhecido no interior de Minas Gerais, catira. Continuando o processo de evolução das compras, tivemos o desenvolvimento de moedas-mercadoria. Ocorria quando passaram a ter suprimentos muito comuns em circulação e de interesse a todos, os quais passaram a ser usados como moeda de troca. As principais moedas mercadorias eram o gado, pela facilidade de locomoção e grande demanda, e o sal, por ser de difícil obtenção e muito desejado para conservar os alimentos. A palavra salário, por exemplo, vem do costume romano de pagar os funcionários com sal. No Brasil, utilizavam pau-brasil, açúcar, cacau, tabaco e pano. Com o passar do tempo, as moedas e mercadorias se tornaram inconvenientes às transações comerciais, devido à oscilação de seu preço, e pelo fato de não serem fracionáveis e por serem facilmente perecíveis, não permitindo o acúmulo de riquezas. Quando descobriram os metais, eles passaram a ser utilizados nas transações financeiras. E depois, pela fundição, começaram a criar as primeiras moedas. Os metais eram cunhados e tinham seus pesos determinados para representar o seu valor. E até um tempo atrás, tínhamos moedas lastreadas em ouro. O que quer dizer que, em 1970, cada dólar impresso tinha seu valor correspondente em ouro estocado pelos Estados Unidos, e a troca entre dólar e ouro poderia ser feita a qualquer momento. Com o surgimento do papel moeda, o dinheiro perdeu seu valor intrínseco e agora é caracterizado pelo seu valor extrínseco. É um sistema subjetivo de valor, pois é apenas papel que recebe valor mediante a regulamentação de um Estado. Atualmente, muitas pessoas nem mesmo utilizam esse papel moeda. O crédito se popularizou e as transações e compras são feitas sem nem mesmo ver a cor do dinheiro. E ainda falam que o Bitcoin é loucura, mas isso é assunto para um outro episódio. Agora, vou deixar um tempinho para vocês refletirem como ocorriam as compras e trocas comerciais em cada um desses sistemas monetários. Como seriam nossas vidas em cada um desses momentos? Bom, agora que já tivemos tempo para nossa reflexão, eu sei que para alguns foi pouco tempo e para outros foi muito. Então, por favor, deixe nos comentários sugestão de quanto tempo deixar para essas reflexões. Continuando, agora que passamos rapidamente sobre os principais sistemas monetários utilizados nas compras e já refletimos como elas ocorriam em cada um desses períodos, vamos buscar entender o porquê de que nós compramos, o porquê das nossas compras. É claro que existem mercadorias que são indispensáveis para a nossa sobrevivência e são necessárias que compremos com recorrência, como comida e água. O que é necessário e básico varia de cada pessoa, cultura e tempo. Mas vamos relevar apenas o que é indispensável para sobrevivermos. Em primeiro plano, vou citar algumas razões do porquê compramos, segundo jornais, revistas e portais. Segundo o administradores.com, por Alexandre Curiel, compramos por necessidade ou desejo. Necessidade é a sensação de falta de alguma coisa indispensável, útil ou cômoda ao ser humano. Já desejo é uma atitude mental que acompanhada a representação do fim esperado, o desejo pressupõe. O consumo está ligado. O consumo está ligado diretamente com nossas emoções e com toda a estratégia de marketing. O consumo está ligado diretamente com nossas emoções e toda estratégia de marketing busca atingir exatamente esse ponto. Segundo a Forbes, por Joshua Becker, algumas pessoas podem culpar as propagandas, os anunciantes, as grandes corporações ou o capitalismo, mas, na minha opinião, isso é apenas metade da resposta. Nenhum profissional de marketing tem o poder de preencher um formulário de compra ou clicar no botão de adicionar ao carrinho. A decisão final é nossa. Algumas das razões pelas quais compramos mais coisas do que precisamos. Acreditamos que as posses nos dão segurança. 2. Nós achamos que as coisas nos deixarão felizes. 3. Somos mais suscetíveis à publicidade do que acreditamos. 4. Esperamos impressionar as outras pessoas. 5. Temos inveja das pessoas que possuem mais. 6. Tentamos compensar nossas limitações. 7. Somos mais egoístas do que admitimos. Segundo a Exame, por Maria Desiderio, os estímulos que levam as pessoas a fazerem compras por impulso são: um ambiente agradável que explora a audição, o olfato e a visão do cliente, pois quando o ambiente gera bem-estar e uma aceitação dos nossos sentidos, o nosso cérebro relaxa e fica mais aberto para uma venda. Outro fator importante é a atuação dos vendedores bem treinados, que conseguem atender as necessidades dos consumidores e oferecer produtos extras. Por fim, o que faz muito as pessoas comprarem por impulso é o preço, porque gostamos de comprar coisas baratas e sentir que fizemos um bom negócio. Em segundo plano, vou agora abordar hipóteses e teses sobre as razões das compras de acordo com artigos científicos e livros. Segundo o artigo Comportamento do Consumidor, fatores que influenciam no processo de decisão de compra dos consumidores, por Janine de Medeiros e Cassiana Cruz. Nos fatores culturais, destacam-se com maior ênfase a cultura e a subcultura. A cultura diz respeito ao modo de ver o mundo. De acordo com Clotter, 1994, é o determinante mais fundamental dos desejos e do comportamento de uma pessoa. Da mesma forma, a subcultura, que diz respeito às nacionalidades e regiões geográficas. Quanto aos fatores sociais, grupos de referência e famílias são como os principais influenciadores no processo de compra estudado. Grupos de referência são aqueles pelos quais consumidores se deixam influenciar. Quanto aos fatores sociais, grupos de referência e famílias são os principais influenciadores no processo de comprar. Grupos de referências são aqueles pelos quais consumidores se deixam influenciar. No que diz respeito aos fatores pessoais, pode-se afirmar que todos influenciam, até porque esses dizem respeito às características peculiares das pessoas. Assim, considera-se idade, estágio do ciclo de vida, ocupação, condições econômicas, estilo de vida e, principalmente, personalidade. Nesse sentido, é importante enfatizar que, segundo a classificação feita por Jung, em 1974, foi possível enquadrar os consumidores dentro dos quatro tipos: sentimento-pensamento, sentimento-emoção, intuição-pensamento e intuição-emoção. Segundo o Hook, 1987, a compra por impulso é composta por cinco elementos-chave. 1. a espontaneidade de uma necessidade inesperada de agir, despertando a motivação do consumidor a comprar na hora. Geralmente, esse desejo é acionado a partir de um estímulo visual direto no ponto de venda ou alguma ação promocional. 2. Sensação de desequilíbrio psicológico. A intensidade do comportamento de compra de forma imediata influencia, de certo modo, nas avaliações cognitivas do consumidor sobre o que decidir, levando a um estado de descontrole. 3. Conflito psicológico. O consumidor vivencia um estado de conflito em que avalia a recompensa imediata oriunda de sua compra por impulso, com as possibilidades negativas que essa compra pode causar. Ou seja, a compra por impulso gera um embate entre os benefícios de uma compra imediata e os riscos oriundos dessa ação. 5. Diminuição da capacidade cognitiva para realizar avaliações. No momento que o consumidor se envolve na compra por impulso, há uma extrapolação de seus estados emocionais, gerando um baixo controle cognitivo sobre sua decisão, como se fosse uma ação automática acionada por impulsos psicológicos em que a avaliação de alternativas é deixada de lado. 6. Descréditos das consequências. Devido ao anseio gerado pela impulsividade da compra, as consequências potencialmente negativas são ignoradas, sem haver uma avaliação minuciosa das possibilidades. As consequências podem ser desde ao arrependimento da compra até causar comportamentos patológicos, como a compulsão à compra. Nascidos para Comprar, de Juliette Shore, já olha para as crianças. As ações do marketing e da publicidade afetam gravemente as crianças, criando um efeito cumulativo durante toda a sua vida, injetando, assim, a cultura do consumo desde os primeiros anos de vida. E, finalmente, o livro Por que as pessoas compram coisas que não precisam? Diz: ao planejar uma compra, um consumidor geralmente cria fantasias detalhadas e se imagina procurando, encontrando e levando o produto para casa. Agora que já listei estudos sobre as principais razões que fazemos compras, vamos separar mais um tempo para reflexão. Vocês concordam com essas explicações? Alguma dessas razões que você acredita fazer parte? Lembra de algum momento que passou por alguma dessas situações? Você realmente tem controle sobre o que compra? Agora que já pensamos o porquê que compramos e já refletimos sobre isso, devemos nos lembrar que existem sempre pessoas vendendo esses produtos para nós e que essas pessoas, essas empresas querem aumentar suas vendas e ganhar mais dinheiro. Durante os tempos descritos anteriormente, o papel de quem vendia ficava limitado a ser um intermediário entre o produtor e o cliente final, com poucos instrumentos de barganha. Contudo, atualmente, as lojas, varejos, magazines, hotéis, fast foods e todos os demais intermediários trabalham não apenas em entregar o produto ou serviço, mas criar demanda para ele e fazer com que as pessoas sintam a necessidade e o desejo de comprar. Aromas, sons, o ambiente, as cores, podemos ser levados a comprar pelos nossos sentidos. Não devemos esquecer que somos animais e, assim como todos os outros, sofremos pelo processo de seleção natural e conseguimos prevalecer por termos mecanismos de sobrevivência que preservou a vida de nossos antepassados. Dessa forma, somos fortemente influenciados por emoções, processos bioquímicos que ocorrem em nosso corpo e pelo nosso inconsciente. Somos programados para prezar pela nossa sobrevivência, para estocar mais e mais suprimentos e nos sentimos satisfeitos com as conquistas, mas estarmos sempre procurando acumular mais e termos mais sentimentos de satisfação. Algumas empresas sabem disso e utilizam desses pontos para nos induzirem a comprar. Não quero dizer que devemos ser puramente racionais em nossas decisões, mas para ficarmos atentos a essas questões, para não sermos enganados ou sermos induzidos a fazer escolhas que possamos nos arrepender futuramente. Segundo Philip Kotler, marketing é a ciência e a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer as necessidades de um mercado-alvo com lucro. Marketing identifica necessidades e desejos não realizados. Ele define, mede e quantifica o tamanho do mercado identificado e o potencial de lucro. Para um estudo mais aprofundado, o marketing teve início com a imprensa de Gutenberg, aproximadamente 550 anos atrás. Entretanto, o marketing realmente foi difundido em todo o mundo e utilizado em massa após a Segunda Guerra Mundial. Isso porque, durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos exportavam muitas mercadorias para a Europa, se tornando o país mais poderoso economicamente. Contudo, ao fim da Primeira Guerra, os países europeus se reestruturaram e diminuíram fortemente as importações dos Estados Unidos, desencadeando a crise de 29. Então, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos voltaram a exportar muitos produtos para a Europa, além de fomentar o consumo interno e criar o estilo de vida americano. Isso por meio do marketing, que se estendeu à Europa, fazendo com que os países, mesmo depois de reestruturados, não parassem de consumir os produtos estadunidenses. Com essa estratégia bem sucedida, o marketing, juntamente com as guerras mundiais, fez os Estados Unidos a nação mais poderosa do mundo. E hoje em dia, o marketing influencia a decisão de bilhões de pessoas, sendo um dos mercados que mais movimentam dinheiro. Dados da PQ Media relatam que foram gastos mundialmente 1,3 trilhões de dólares em 2018 em marketing, sendo que os Estados Unidos foram gastos cerca de 500 milhões de dólares. Depois ainda nos perguntamos por que preferimos marcas estadunidenses e por que consumimos a cultura deles. Não vamos nos aprofundar mais nessa questão de vendas e marketing, porque ainda temos um assunto muito importante para abordarmos: consumismo versus sustentabilidade. Desculpe-me se parecer um discurso apocalíptico. Devemos lembrar que o consumo alavanca a economia. Quanto mais se consome, mais o capital flui e a economia cresce. Por outro lado, a economia é a administração de recursos escassos. e o planeta Terra é um recurso escasso. Em visão ao nosso ecossistema, nossos biomas e o meio ambiente. Em vista ao nosso ecossistema, nossos biomas e o meio ambiente. Para sustentar o crescimento do consumo, como temos atualmente, é necessário maior extração de recursos naturais e degradação ambiental. Você pode acreditar que a Terra sustenta tranquilamente o impacto humano sobre ela. Contudo, já extinguimos milhões de espécies de animais, plantas e outros seres vivos. Transformamos a seleção natural em seleção artificial. Produzimos bilhões de toneladas de lixos. Contaminamos o ar e a água e conseguimos danificar até mesmo as camadas da atmosfera. Tudo em troca de conforto e poder. Mas, como nosso planeta é limitado, chegará um ponto em que a extração, o desflorestamento, a poluição, o nosso lixo e as mortes geradas pelas nossas atitudes terminarão em um colapso de todo o nosso ambiente terrestre e todo o conforto e poder se esvairão no ar, consumado por impurezas. Vou apresentar alguns dados. A população humana está crescendo em ritmo exponencial. De 1950 a 2011, a população passou de 2,5 bilhões para 7 bilhões de pessoas. E de acordo com o Banco Mundial, a pobreza mundial caiu de 36% em 1990 para 10% em 2015. Esse não é o problema em si, mas o impacto da população com poder de consumo que sustenta a extração, o desflorestamento, a poluição do meio ambiente, esse é o verdadeiro problema. Então, a pobreza diminuir é maravilhoso, mas se não mudarmos a nossa relação com a natureza, voltaremos todos à miséria. Em 2014, o Brasil gerou 78,6 bilhões de toneladas de resíduos sólidos, um aumento de 2,9% em relação a 2013. E sabemos muito bem que o destino desses resíduos não é de maneira alguma o correto. A reciclagem representa apenas o destino de 3% de todos esses resíduos, sendo que 30% deles, de fato, poderiam ser reaproveitados. Segundo o relatório Estado do Clima 2018, divulgado pelo Boletim da Sociedade Americana de Meteorologia, a emissão dos gases em 2018, como dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, seguiu aumentando e, combinados com outros gases conhecidos como halogenados, já tem um efeito de aquecimento 43% maior do que em 1990. Em 2018, que está entre os 4 anos mais quentes em mais de um século, junto com 2015, 2016 e 2017. A temperatura no Ártico em 2018 foi 1,2 graus Celsius acima da média entre 1981 e 2010. E em junho de 2008, o território ártico coberto por gelo já tinha encolhido para metade do que era há 35 anos. Não estamos ainda no fim do mundo, mas é importante ficarmos alertas e conscientes sobre o que estamos consumindo. Pensando que também consumir em demasia produtos considerados verdes também é uma espécie de consumismo e tem impacto no meio ambiente. Bom, o conteúdo por hoje é isso. Deu trabalho, mas espero que tenham gostado. Agora vamos finalizando com nossas dicas práticas e culturais. A dica prática que eu estou trazendo para vocês é de usar um aplicativo de monitoramento de gastos, para você refletir onde você gasta, quais seus principais canais de evasão do seu dinheiro. Então você vai analisar melhor onde você está consumindo, quanto que você está gastando em cada produto. E as dicas culturais, elas são mais baseadas em curtas-metragens. Eu gosto muito desse tipo de animação e se você pesquisar no YouTube, você vai encontrar muitos curtas-metragens. O que eu estou trazendo é Obsolescência Programada, Sociedade Consumista com os Ratos, Man e Happiness. Se você pesquisar consumismo animação no YouTube, vai encontrar esses e outros. Então, fica a dica. Se você gostou do podcast, eu fico muito agradecido e peço uma única coisa para você. Que, por favor, compartilhe o nosso podcast, o Conheça-te, com aquela pessoa que você gosta e que acha que também gostaria do nosso podcast. Mesmo que a pessoa não saiba o que são podcasts, traga ela para esse ambiente maravilhoso e apresente não apenas o Conheça-te, mas os outros podcasts, para que essa comunidade cresça cada vez mais. E é isso, não percam os nossos próximos episódios, comentem e compartilhem. Tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite.